Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Chayei Sarah. No início da nossa parashá, a Torá nos relata, Vayiyu Chayei Sarah, e foi a vida da Sarah, de 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sarah. E o versículo continua, e a Sara faleceu em Kiryat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão para prentear Sara e para chorá-la. E sobre estes versículos encontramos no Zohar, no Sagrado Zohar, uma explicação bem interessante. A Sara indica o guf, o corpo. E o Abraão, nosso patriarca Abraham, indica a Neshama, a alma. E o Zohar explica o seguinte, Vatamat Sarah, quando o guf falece, quando o corpo falece, Bekiryat Arba, que a palavra Arba significa quatro, que o guf, o corpo, é composto dos quatro elementos, fogo, água, ar e terra. Hi Hebron, a palavra Hebron significa mechubar, ligado, conectado. Quando o guf, quando o corpo estava vivo, os quatro elementos, fogo, água, ar e vento, estavam integrados e juntos um ao outro. Quando uma pessoa falece, o corpo se desmonta e os quatro elementos também se desligam. Vayavô Avraham, a alma representada pelo Avraham, vem chorar e vem demonstrar sua dor e tristeza. Sendo, diz o Zohar, que mesmo após o falecimento, existem ligações intrínsecas e profundas entre alma e corpo. E levando em consideração esta explicação do Zohar, temos uma pergunta que num versículo que já estudamos, diz a Torá o seguinte, que Hashem falou para Avraham, Kol asher tomar eilecha Sara shma bekola. Tudo que a Sara, tua esposa, vai te dizer, você deve ouvir em sua voz. Já que Abraham representa a alma e Sara representa o corpo, será que tudo que o nosso corpo nos diz devemos obedecer? Ou seja, a alma deve seguir a vontade do corpo? Mas para entender este assunto, sabemos que existe um ensinamento muito básico do Baal Shem Tov sobre o versículo que Sire Hamor Sonacha. Ou seja, a Torá nos diz que quando qualquer de nós encontra o burro de seu inimigo caindo, não conseguindo ir adiante com a sua carga, devemos saber que existe uma grande mitzvah de ajudar mesmo a pessoa que não é o nosso amigo, devemos ajudá-lo para, de novo, redistribuir a carga em cima do animal para o animal poder continuar o seu caminho. O Baal Shem Tov explica estes versículos de uma forma espiritual e bem mais profunda. Que tirei chamor, quando você vai enxergar o teu chamor, o teu burro, a tua materialidade e corporalidade. Sonachá, você vai chegar a uma conclusão que teu corpo e a tua corporalidade, sonachá, às vezes são o teu inimigo. E isto é devido ao fato que inicialmente, quando uma pessoa desembarca sobre o caminho da Torá e Mitzvot, o guf e neshama, corpo e alma, não são os melhores amigos. Cada tem uma proposta diferente e cada puxa para o seu lado. Rovetz tachat masal, você vai ver que o teu corpo e tua alma animal, eles estão deitados embaixo da sua carga. Ou seja, a carga de Torah e Mitzvot. Apesar que eles também reconhecem que é a carga que representa a responsabilidade deles. Mas mesmo assim, eles não aceitam este esforço com facilidade e eles se deitam embaixo da carga. E este assunto, que o corpo e a alma animal tem dificuldade de aceitar a carga e a responsabilidade que cabe a eles em relação à Torá e Mitzvot, é fundamental para cada de nós entender bem. Hashem deu Mitzvot não somente para almas. Ele deu Mitzvot principalmente para almas quando elas se revestem num corpo, já que o objetivo e a finalidade de uma Mitzvah é para purificar, elevar também o corpo. Em vez do corpo e alma animal entenderem bem este conceito, eles são rovets tachat masao, eles se deitam e sentem preguiça e mal vontade no cumprimento da Torá e Mitzvot. E é bom anotar que não somente que Hashem deu Mitzvot para almas quando eles se revestem num corpo, mas os próprios Mitzvot também Hashem revestiu nos assuntos materiais e até corporais. Ou seja, existe mitzvot que se chama mitzvot masiot, mitzvot ligadas com um ato quando nós devemos pegar um objeto material e elevá-lo para um assunto de kedushá de santidade, por exemplo, pegar pergaminho e tinta e escrever mezuzot e tefilin, como também um sefer Torah. Mas mesmo as mitzvot, que são chamados chovat halvavot, que são ligados mais com a nossa mente e coração, por exemplo, as mitzvot de ahava e ira, amar Hashem, e mostrar respeito e reverência para Hashem. Chovat hamoach, obrigações de nosso intelecto, como acreditar na unicidade de Hashem. Mesmo assim, mesmo estas mitzvot, a mitzvah é, mesmo assim, o corpo da pessoa, seu coração material, seu intelecto material, devem sentir a mitzvah. Ou seja, quando se trata sobre Avat Hashem, amar Hashem, há um versículo que diz que uma boa notícia engorda até os ossos da pessoa. Faz a pessoa fisicamente se expandir. O Talmud nos relata que quando alguém ouviu uma boa notícia, isto fez grandes modificações em seu corpo físico. Assim também, referente a Avat Hashem, amar Hashem, quando uma pessoa sente que Irvat Elohim Litov, a aproximação com Hashem, é bom para mim, isto deve causar grandes modificações em seu corpo. De tal forma que as mitzvot da Hashem, elas não permanecem somente no âmbito espiritual, mas tem as suas influências também no âmbito material e físico. E isto também é verdade no sentido de Yirá, mostrar reverência e respeito para Hashem. Não somente que esta reverência e respeito a pessoa deve e pode sentir em seu mor, em seu intelecto, ou até em seu coração, mas isto deve causar mudanças até em seu corpo, que ele sente simplesmente um medo e um temor revelado. Isto tem que dizer, nas palavras bem mais simples, que quando um id cumpre uma mitzvah, ele atrai uma energia espiritual que permeia todo o seu corpo e transforma sua alma animal. A kedushá, a santidade que ele está trazendo para baixo, não somente que fica e permanece nos mundos superiores, mas acaba transformando o Homer, a corporalidade e a materialidade do indivíduo, e ele fica energizado com a vitalidade divina. E o Baal Shem Tov continua com a sua explicação sobre o nosso versículo, Vechadalta me'azov lo, ao perceber que teu corpo e tua alma animal não estão participando devidamente no cumprimento do Torá e Mitzvot. E ao contrário, eles se deitaram, mostrando comportamentos de preguiça e acomodação. A vontade da alma nesta hora pode ser, Chadalta me'azov lo, você vai decidir que vale a pena abandonar o teu corpo e a tua alma animal. Ou seja, você vai querer se dedicar somente com assuntos que dizem respeito somente à tua alma, as atitudes do teu corpo você vai querer desmontar e quebrar através de jejuns, autoflagelamento e sofrimento. Diz o versículo, Azov, Tazov, Imo. Você deve trabalhar, Imo, junto com teu corpo e junto com a tua alma animal. Já que teu objetivo deve ser, Birur Haguf, elevar e refinar o teu corpo. Mesmo quando alguém possui todas as boas intenções e pensamentos de uma mitzvah, mas não cumpre uma mitzvah em seu sentido prático. Por exemplo, se uma pessoa vai ter kavanot, bons pensamentos sobre a mitzvah de tefilin, entendendo a grandeza desta mitzvah, sabendo o que pode se conseguir através desta mitzvah tão importante, mas não vai colocar tefilin no sentido prático, não somente que a pessoa não cumpriu uma mitzvah, mas ele ainda fez uma avirá, um pecado, ele não cumpriu uma mitzvah que Hashem lhe pediu. Em contrapartida, se uma pessoa vai conseguir colocar tefilin, vai fazer a mitzvah como se deve, mas não possui os kavanotas, intenções e pensamentos, o que tefilin representa. Tanto faz se é uma pessoa que desconhece esses pensamentos, ou mesmo a pessoa que conhece, mas não teve esses pensamentos, por qualquer que seja o motivo. Ele deve saber, apesar que falta realmente o seu entusiasmo, mas a mitzvah ele cumpriu. Um dos netos do terceiro Rebbe do Chabad do Tzemach Tzedek pensaram quem convidar para ser o mohel para fazer a circuncisão. E se apresentaram dois candidatos. O primeiro era uma pessoa mais idosa, que conheceu bem todas as obras do Kabbalah e o Arizal. Se ele sabia todos ou não, mas uma grande parte ele com certeza conhecia. O outro era uma pessoa bem mais jovem, mas era muito mais profissional e técnico. Consultaram o Tzemach Tzedek, e o Tzemach Tzedek falou que o certo é pegar o mais jovem. E ele deu o motivo que a mitzvah do milá da circuncisão é uma mitzvah bem prática. Devemos fazer uma circuncisão no sentido prático, por isso devemos dar preferência para o cumprimento no sentido prático. E com isto podemos entender o versículo, Kol asher tomar ilecha Sarah shma bekola. Sarah representa, conforme a explicação do Zohar que nós vimos antes, o corpo. Devemos ser bem atentos para as necessidades espirituais do nosso corpo. O corpo é que nem chamor, que nem burro, que ele mesmo desconhece quais que são as suas necessidades espirituais. Nós devemos ser atentos e ouvir realmente e profundamente o que o nosso corpo precisa e se dedicar ao nosso corpo, dando para ele a vitalidade que ele tanto precisa, transformando ele para a Kedushá, para a santidade, até que nós vamos poder dizer, Vahavta et Hashem Elokecha bishnei yitzarecha, vamos amar Hashem, tanto como Yetzer Tov, como como Yetzer Hara, tanto como a alma divina, como também como a participação da alma animal e o nosso corpo. Mais um assunto interessante que encontramos em nossa parasha é o casamento de Yitzhak e Rivka. Sobre o casamento de Adam e Eva, encontramos no Midrash dicas na Torá sobre o seu casamento. Mas são apenas dicas. Sobre casamento mesmo, shidduch, encontramos em nossa parasha pela primeira vez o casamento de Yitzhak e Rivka. O primeiro casamento de nossos antepassados, Yitzhak e Rivka. Quando Eliezer relatou tudo o que aconteceu com ele no caminho desde a Terra Santa até Aram Naharaim, ele usou as seguintes palavras, Va'avo hayom, hoje que eu cheguei, diz o Rashi, hoje que eu saí da Terra Santa e hoje que eu cheguei a vocês. Daqui prova Rashi, Kafzalo Hader, ele viajou super rápido, de uma forma sobrenatural e miraculosa. Ou seja, num dia, sair da Terra Santa e chegar para Aram Naharaim. Devemos lembrar que naquele tempo não havia trem bala e nem automóveis. E a maneira dele se transportar foi em cima do camelos. Ele deveria viajar centenas e centenas de quilômetros. Para fazer uma viagem tão comprida num dia, é somente de uma forma miraculosa. E obviamente, cada um de nós pensa nesta hora, qual que é o motivo deste milagre? E também por que Eliezer relatou este milagre e enfatizou-lhe tanto? E sobre este assunto encontramos duas explicações. Uma é mais simples e a segunda mais chassídica, no sentido mais chassídico. Quando Avraham Avinu despachou o seu servo Eliezer para Aram Naharaim, encontramos no Medrash que Avraham Avinu mandou com ele um shtar matana, um documento demonstrando tudo que ele tinha em bens, ele deu como um presente para seu filho Yitzhak. Ou seja, demonstrando que seu filho é um homem bem próspero e com bastante riqueza. Mas Avraham Avinu sentiu uma dificuldade como colocar e como escrever a data deste documento. Escrever a data no dia que Eliezer iniciou a sua viagem, e uma viagem que normalmente demora algumas semanas. Isto significa que o presente que ele deu para seu filho Yitzhak entrou em vigor algumas semanas antes da necessidade. Algo que Avraham Avinu quis evitar, já que a Mishnah diz Chayav Adam Liyot Chas Al Nechassav, que uma pessoa deve ser muito cuidadosa com os seus pertences e a riqueza. Não tinha motivo de Avraham Avinu dar esse presente antes da hora necessária. Ou seja, já que o objetivo de Avraham Avinu era passar todo o seu patrimônio para seu filho por causa de um shidur, isto significa somente na hora do shidur, mas não 3 semanas antes. Escrever a data de 3 semanas antes, o que nós chamamos hoje pré-datado, Avraham Avinu não quis, já que, segundo o Talmud, escrever documentos pré-datados não é algo totalmente nobre e certo. Por isto, Avraham Avinu escreveu a data do dia. E o milagre era que naquele dia que ele saiu, foi o dia que ele chegou na Aram Naharaim, e por isso ele declara Hayom Yatsati Vayom Bati. O documento que estou mostrando para vocês foi escrito hoje mesmo. E quando Eliezer chegou para Aram Naharaim e se hospedou na casa de Betuel e Lavan, ele ficou com medo, talvez vão questionar a validade deste documento. E vão dizer, olha, será que Avraham Avinu escreve documentos pré-datados? Escrevendo a data de hoje, Eliezer não esperou para eles lhe fazer perguntas, mas logo declarou, Hayom Yatsati Vayom Bati. Foi hoje que eu saí da Terra Santa e é hoje que eu cheguei a vocês. Mas há uma explicação hassídica sobre o assunto. Encontramos no Medrash, quando a Rivka se encontrava na casa de seu pai, Betuel, ela era que Shoshana ben Hachochim, como uma rosa rodeada por espinhos. E é bom notar que a rosa cresce justo entre espinhos. E os espinhos que são em sua volta fazem parte do ambiente onde que ela cresce. E não é fácil retirar a rosa. Espiritualmente, os espinhos que são em sua volta não deixam a rosa sair tão fácil. Os espinhos sabem muito bem toda a sua existência e vitalidade é por mérito da rosa. Assim também, assim que a Rivka se tornou própria para casar com Yitzhak, Avraham Avinu logo sentiu isso aqui e sentiu que a Rivka já está na espera para casar com Yitzhak. Chegou o momento para a rosa sair de dentro dos espinhos. Por isso, Avraham Avinu convocou Eliezer e falou pelo seguinte, Ela atzivel molareti telech, viaja para minha terra e para o lugar do meu nascimento e me traz a Rivka para ser a esposa do meu filho Yitzhak. A partir daquele momento, não poderia mais demorar. Não tinha mais tempo para esperar. Se a Rivka ia permanecer e continuar na casa do Lavan e Betuel mais tempo, ela ia correr um perigo. Porém, Avraham Avinu sentiu que assim que chegou a hora que a Rivka pode casar com Yitzhak, não pode adiar isso para nem dia mais. A hora é agora. E quando Eliezer chegou para Aram Naharaim, ele entendeu que Lavan e Betuel vão dizer o seguinte: tudo bem, o shidduch, o casamento faz sentido, mas deixa a moça ficar conosco mais alguns meses ou até um ano. Por isto, Eliezer foi bem claro e explícito. Hayom é um assunto que pertence a hoje. Nenhum minuto a mais. E a prova é Hayom Yatsati Vahayom Bati. Hoje que eu saí e hoje que eu cheguei. É um assunto do momento. E isto se torna um grande ensinamento para cada de nós, seguindo as palavras conhecidas do Ramban, Masé Avot Simon Lebanim, o que aconteceu com nossos patriarcas e matriarcas, é um ensinamento e um caminho para cada de nós. Da mesma maneira como Rivka, para tirar Rivka, Hashem fez o milagre de Kfitzat HaDerech, que o caminho foi encurtado milagrosamente, com o grande motivo dela não permanecer nem um minuto a mais na casa de Betuel e Lavan, na casa de seu pai e seu irmão, ambos conhecidos como perversos. Assim também, ninguém deve se sentir triste e cabisbaixo, vendo a escuridão de nosso exílio. Devemos saber que Hashem está fazendo tudo para apressar a nossa redenção de tal forma que nós não vamos permanecer nem um minuto a mais em nosso exílio. Da mesma maneira como Mitzrayim, o Egito, que é o início de todos os exílios, quando chegou o momento, Be'etzem Hayom Azeh, foi no meio-dia, diz o Mechilta, que Hashem não quis que os Bnei Israel fiquem nem um segundo a mais no Egito, assim também que Meitzei Itcha Me'eretz Mitzrayim Arenu Niflaot, da mesma maneira como que era na saída do Egito, assim também vai ser na saída de nosso exílio. Sobraram apenas algumas arestas para serem aparadas. Mas assim que terminamos, vamos sair logo do nosso galut, do nosso exílio, e vamos junto com Mashiach para a Terra Santa, Bimheira Beyameinu, logo em breve em nossos dias. E para juntar os dois conceitos aqui expostos, muitos de nossos irmãos judeus podem estar se sentindo totalmente confortáveis em cada país em que vivem no exílio. Alguns totalmente afastados do judaísmo. Por isso, precisamos entender e principalmente fazer o corpo entender que Torá e Mitzvot não são uma carga, e sim bênçãos que Deus nos proporcionou e presenteou. Assim sendo, vamos todos nos unir em torno de Torá e Mitzvot, e mereceremos juntos sermos levados miraculosamente para Eretz Israel, nossa eterna terra e divina herança. Chazak u Baruch.